Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha o arranhadinho do vinil, que bonitinho, ó.
Toró de lágrimas. Foi o retrato doído que você deixou.
Muito bem, estamos de volta com a Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar com a gente do nosso programa mandando seu e-mail. Eu ainda falo e-mail, não sei nem para quê, mas eu falo. rádio@câmara.leg.br. Ninguém mais manda e-mail hoje em dia, né? rádio@câmara.leg.br. Mas o nosso WhatsApp, eu tenho certeza. O WhatsApp eu tenho certeza que você usa. Então, 61996... Oh, gente, eu tô ficando doido. 6199... 70, como é que é? 999-78-7080. Vamos falar de novo aqui porque minha cabeça bagunçou. 61-999-78-9080. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Câmara para você participar, mandar sua mensagem para a gente aqui, para nossa produção, falando sobre o que você acha do nosso programa, suas críticas, sugestões, elogios, enfim. Você está ouvindo Toró de Lágrimas, essa canção do quarteto em si, e faz parte de um compacto, exatamente um compacto de 7 polegadas, lançado em 1974 pelo quarteto em si. O compacto se chama Quatro Sucessos em Si. É um compactozinho muito bonitinho, de 4 músicas, 2 de cada lado. E o que você está ouvindo aí é exatamente a versão ripada, né? Tirada, o arquivo tirado a partir do vinil original.
De lágrimas, foi o amor programado por computador.
Aliás, um dos grupos mais importantes femininos do Brasil, né? O quarteto em si, que realmente... teve um papel importantíssimo na música brasileira, e uma das grandes turmas divulgadoras da Bossa Nova, com as suas vozes harmônicas, tanto quando cantava no uníssono, quanto quando fazia divisão de vozes, né? A quarteta em si é realmente sensacional. Muito bem, é hora da gente falar aqui de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto, você abre aqui, eu sei que também gosta de um bolachão e de uma bolachinha, porque tem os compactos também, né, os 7 polegadas. Boa tarde, Beto, você abre.
Boa tarde, Edson, gosto da bolachinha, das bolachinhas.
Cadê seu microfone, amigo? Vamos lá.
Tá fechado?
Não tá funcionando não, né?
Alô? Agora sim?
Vai ficar com rame, mas vai assim mesmo. Vamos lá.
Eu gosto de bolachinha e de bolachão. Tenho muitos ainda lá em casa guardados.
Pois é, nós sabemos das coleções do Beto. E, enfim, coisa muito bacana. Bom, Beto, o Milton Ratum chegou finalmente ao terceiro livro da trilogia, depois de 15 anos, é isso?
É, mais ou menos isso. Ele começou, na verdade, em 2017... então vai fazer 10 anos, né, ano que vem, que ele publicou o primeiro, depois saiu a segunda e agora finalmente ele soltou o terceiro volume, né, da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que é o nome que levou essa trilogia, editada pela Companhia das Letras, Edson.
Uhum.
Então hoje nós vamos falar sobre a trilogia, claro, vou falar mais sobre Dança de Enganos, que é o terceiro livro, porque eu acho que quando lançou o primeiro, A Noite da Espera, eu estive aqui no seu programa e falei sobre ele.
Creio que sim.
O segundo eu não falei porque eu achei, vai sair logo o terceiro, vamos esperar sair o terceiro para falar.
Exatamente. Se bem que quando você falou, eu acho que já tinha, na verdade já tinha passado o lançamento há bastante tempo, né?
Isso,
até porque você entrou na coluna tem 10 anos.
Tem 10 anos, exatamente. Tem 10 anos,
Exato.
Então é isso, eu estava esperando, né, terminar a trilogia para voltar ao programa e falar sobre ele, né? Foram 6 anos de espera, né? Para quem leu como eu, leu os 2 primeiros livros e aguardava o desfecho, né, desse verdadeiro drama familiar escrito pelo Milton Ratum.
Uhum.
Então foi muito bom. Eu estive ano passado na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, e encontrei o Schwartz, que é o dono da Companhia das Letras, né?
Sim.
O publisher da Companhia das Letras. E perguntei para ele, falei, ô Schwartz, parabéns pelo stand, está muito lindo, mas eu só tenho uma pergunta para te fazer. Ele falou, faça. Eu perguntei, quando vai sair o terceiro da trilogia do Milton Ratum? Ele falou, vai sair esse ano sem falta. Eu falei, pronto. Então eu ouvi o que eu queria, né?
Uhum.
Então vou fazer aqui uma rápida retrospectiva dos 2 primeiros livros, pode ser, Edson?
Claro, vamos lá.
Né, antes de falar do terceiro.
Sim.
O Milton Ratum, ele é conhecido por ter escrito grandes romances que tiveram como cenário sua cidade natal, Manaus, né, ou a Amazônia. É o caso de Dois Irmãos, que talvez seja o livro dele mais conhecido, que virou série de televisão. Nessa trilogia, o Milton Atum fala de outros lugares e constrói um grande chamado romance de formação, que tem como tema principal a história da ditadura militar brasileira. Romance de formação, Edson, para quem não está familiarizado com o termo, é um gênero literário que é focado no amadurecimento do protagonista, né? Então, no Brasil, por exemplo, um romance de formação muito conhecido é o Ateneu, do Raul Pompeia, né?
Verdade, é, grande
Ateneu.
Nossa,
Ateneu,
é, né? Fantástico.
Tem o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, também, que é um grande romance de formação. Então, são livros que contam o amadurecimento de um protagonista. Em suma, é isso. Então, a trilogia seria um romance de formação, se você quiser qualificar ele dentro de um gênero, um subgênero do romance, né? O primeiro livro, A Noite da Espera, tem como cenário principal Brasília, a cidade onde o Atum viveu entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Aqui ele fez o ensino médio, estudou no famoso CIEM, uma escola que foi fechada depois durante o regime militar, que era uma espécie de colégio modelo que existia, público naquela época, né? Tinha aula de música, de literatura, tinha laboratório, tinha cinema, e o Milton Atum veio de Manaus, a família dele mandou ele para Brasília para ele estudar nesse colégio. Ele estudou,
fantástico,
terminou isso. O ensino médio.
Alguém viajava para estudar ensino médio antigamente.
Impressionante,
né?
Que cara, coisa, eu tenho alguns familiares que fizeram isso também.
Meu Deus.
Muito legal isso, né?
Eu vivi isso no Estadual Central.
Legal e triste, né? Porque a cidade...
É. A sua cidade não tem escola, né?
Justamente,
é. Mas, enfim, eu vivi isso no Estadual Central, um colégio que... Eu tinha colegas que eram do interior do estado e que estavam lá porque tinham que estudar. Moravam com a tia, moravam com a avó. Muitos colegas meus não moravam com os pais, cara. Isso nos anos 90 ainda. Então, quer dizer, essa realidade não é tão antiga assim, não.
É, eu tenho um primo meu que saiu lá do interior de Minas, foi para Barbacena, né, que é uma cidade que tinha um grande colégio também. Isso era muito normal, né? Então, ele fez ensino médio em Brasília, foi para São Paulo, né, o Atum, onde fez arquitetura. E é mais ou menos também essa a trajetória do personagem principal da trilogia, que é o Martim, um adolescente paulista que se muda para a capital federal recém-inaugurada, né, com o pai Rodolfo, depois de uma separação traumática do Rodolfo com a mãe do Martim, que é a Lina. E a Lina é uma personagem chave de toda a trilogia. Eu vou falar mais dela daqui a pouco, né? Em Brasília, o Martim envolveu-se com um grupo de atores amadores que ele conheceu na UNB, se apaixonou pela Diná, que é uma atriz dessa trupe, chegou a ser preso meio que por engano, e descobre que o pai dele, o tal do Rodolfo, é um apoiador ferrenho da ditadura militar. E durante os anos em que mora com o pai em Brasília, o Martim tenta se reconectar com a mãe, mas sempre tem alguma coisa que impede que isso aconteça. E esse é uma espécie de fio tensionador de toda a trilogia. Você fica esperando para saber quando é que o Martim, a mãe e Lina vão voltar a se encontrar, né? E isso tensiona toda a narrativa. No segundo livro, Edson, que chama Pontos de Fuga, que se passa em São Paulo, Martim deixa Brasília para fazer arquitetura em São Paulo, né, e vai morar em uma república na Vila Madalena, que é outra coisa também muito comum dos anos 80 e 70.
Quase autobiográfico 80. Esse
isso,
trabalho.
Justamente.
Cara,
ele não assume como autoficção, não. Ele diz que é uma ficção, claro.
É,
mas é muito inspirado na história do próprio Milton Atum. Né? E lá em São Paulo, nessa república da Vila Madalena, ele conhece outros personagens, se envolve com o movimento estudantil, né, vê a ditadura tornar-se ainda mais dura e continua sua busca para tentar reencontrar sua mãe. E ainda não encontra a mãe. E chegamos então ao último livro da trilogia, Dança de Enganos. E ao contrário dos outros dois anteriores, que eram narrados pelo Martim, com trechos de cartas e diários de outros personagens, nesse terceiro romance, o narrador é a própria mãe. É a Lina, né? E eu vou falar sobre ele, né? Sem antecipar o final da história, tá, Edson? Para deixar para os leitores esse prazer. Não tem lógica eu falar do final da história aqui, porque eu vou matar todo o interesse pela história.
Exatamente.
Tá?
Mas
eu vou ler um pequeno trecho do livro. Né? Tem, aqui na Rádio Câmara tem aquele primeiro, os parágrafos, né?
Exatamente.
eu vou ler um parágrafo introdutório aqui, que é o começo do livro. Né, que eu acho que é bem significativo do que é a trilogia.
Vamos lá.
Tua vida ainda é um mistério. Quem proíbe o nosso encontro? Que demônio é esse? Reli essas frases da última carta. Meses depois, Martim me enviou outra, uma folha com uma caligrafia de inseto, acho que para não ser lida, ou para não ser lida por mim. Apenas a data timbrada no envelope era legível, 5 de dezembro de 1972. Palavras ocultas podem nos separar para sempre. Essa folha interrompeu a correspondência, mas o tempo de silêncio tem uma história. Por isso decidi escrever sobre minha vida e das pessoas ao meu redor, embora ainda desconheça o demônio que proíbe o encontro com meu filho. Então essa é a abertura do Dança de Enganos, onde a Lina vai começar então a contar toda a história da família dela, né, do Martim, do ex-marido, e vai começar a ligar as pontas soltas, porque quando você termina de ler o segundo livro, você fala, cara, tem muita coisa solta aqui nessa história.
Aham.
Você não está entendendo tudo, entendeu? Mas quando você vai para o terceiro livro e vai ler a voz trágica da mãe, né, que foi afastada do seu único filho, numa época em que uma mulher... É porque ela pediu separação do marido. Naquela época, uma mulher que quisesse separar do próprio marido era muito mal vista pela sociedade.
Exato.
Né? E ainda mais que ela se separou por ter sido maltratada e depois arrumou um outro marido. Então, isso era muito mal visto na época. Então, Dança de Enganos, que é esse último livro, é a memória familiar pelo olhar de Lina. Trata também da violência doméstica, da qual ela e o Martim foram vítimas, pelas mãos violentas do pai Rodolfo, o ambiente opressivo da ditadura militar e as novas relações de Lina em Ouro Preto, que é a cidade onde ela resolve morar e de onde ela vai contar essa história. Então o terceiro livro também tem uma parte muito interessante, Edson, porque ela saiu de Brasília, foi para São Paulo, o Martim exilou-se em Paris, mas a Lina, no terceiro romance, resolve morar em Ouro Preto, não conta para ninguém isso, para não ser importunada, não ser perseguida pelo ex-marido, mas é de Ouro Preto que ela vai então narrar toda a história da família. Então, assim, ainda tem isso de legal, o terceiro livro, né? O cenário maravilhoso de uma cidade que respira história, né, respira arte, é a cidade também das repúblicas, né?
Também, muito.
Já que a gente falou aqui em república,
famosa,
né?
UFOP, meu amigo.
Isso.
A Universidade Federal de Ouro Preto é uma universidade muito, muito das federais aí, muito forte, né?
Justamente.
Então, tem república a dar e vender. É o que mais tem. Inclusive, porque tem curso de medicina, tem vários cursos importantes, né?
É verdade.
Desde que o pessoal diz que é importante, né? Engenharia de Minas, né?
É verdade.
Os cursos também da área de história, eles têm. Sim. Aliás, o curso de história da UFOP é sensacional, muito bom. Então, realmente, república é o que não falta lá.
É verdade. Então, o livro tem essa coisa também dos cenários, né? Começa por Brasília, quer dizer, começa em São Paulo, aí vem para Brasília, volta para São Paulo, tem um momento, vai lá para Paris, onde o Martim se exilou, depois termina em Ouro Preto, que é uma espécie de palco onde a Lina vai contar a história da família dela. Né? O escritor João Almino, que eu já falei sobre ele aqui no nosso programa uma vez, que já morou em Brasília, também faz parte da Academia Brasileira de Letras, como Milton Atu, né? Escreveu uma resenha muito interessante sobre Dança de Enganos, Edson, para o Jornal de Literatura Rascunho. Eu vou ler aqui também mais um pequeno parágrafo escrito pelo João Almino, tá?
Vamos lá.
Dança de Enganos é um romance sobre a memória. Até mesmo porque Lina lê as memórias de Martim sobre seus tempos de Brasília, São Paulo e Paris. Memórias cuja escrita termina com uma pergunta. A memória só faz sentido depois do esquecimento? E outra pergunta. A memória escolhe o que ela esqueceu? Então eu diria que, saindo já do texto do João Almino e voltando para o romance, eu diria que a trilogia do Milton Atum é um grande painel sobre a memória.
Uhum.
Ou sobre a falta dela. E memória tanto do ponto de vista do ambiente familiar, nas relações mais próximas entre amigos, até a grande memória coletiva de um país, de um povo. Então eu vejo O Lugar Mais Sombrio como um grande romance brasileiro, dividido em 3 livros que somam ao final cerca de 800 páginas e que consegue abarcar não apenas as 2 décadas de ditadura militar, mas também a teia de relações de dezenas de personagens que acompanham o drama de Martim e sua mãe Lina. Como disse o Milton Ratum em uma entrevista recente, abre aspas, sempre haverá leitores pacientes, concentrados e apaixonados, fecha aspas. E são esses leitores pacientes, concentrados e apaixonados que poderão encarar e entender a trilogia O Lugar Mais Sombrio em todas as suas dimensões, Edson. É assim que eu espero que as pessoas queiram encarar essa trilogia e fazer um passeio pelo romance do Milton Ratum.
É isso aí. Ó, caixinha de música aí, ó. Ó, que beleza.
Fundo musical.
Fundo musical.
Aqui hoje está acontecendo de tudo.
Tudo, não. Hoje eu contava. Esse programa hoje tá uma beleza.
Vai fazer sucesso, hein?
Atenção, ouvintes. Não é sempre assim. É quase sempre assim. É. Entendeu? Mas é...
Agora, eu queria completar uma coisa, ainda temos tempo ainda.
Vai lá.
Rapidinho.
Um minutinho.
É, os três livros, apesar de serem uma trilogia... É, eles funcionam de forma complementar, né? É, mas são diferentes entre si, tá, Edson?
Uhum.
Em cada um deles tem um peso diferente da história, né? Então, se no primeiro a coisa é mais focada no Martim, na história de um adolescente vivendo em Brasília, e o Milton Ratum consegue descrever Brasília no final dos anos 60 de forma impressionante, assim, quem nasceu em Brasília como eu, me deleitei com as descrições que ele fazia de Brasília daquela época, né? Já o segundo é um romance mais urbano.
É a mesma coisa que o Belo Horizontino e o do Furacão, né?
Pois é, que se passa nos anos 50, né?
Sensacional, cara.
É maravilhoso aquele livro e a série também é maravilhosa.
Exatamente,
né?
Maravilhosa.
Eu vi a série de novo, muito legal. Aí o segundo já é uma coisa mais urbana, São Paulo, os estudantes lá em conflito com a polícia, não sei o quê, ditadura. E o terceiro vai para Ouro Preto, a mãe narrando a história da família do ponto de vista de quem mora em Ouro Preto, respirando arte barroca, né, e história de Minas Gerais. Então, assim, são três livros independentes, mas que se conectam para fazer dessa trilogia do Milton Ratum, na minha opinião, uma das melhores coisas que aconteceram na literatura brasileira nos últimos anos, Edson.
Fantástico. E três coisas que têm muito a ver comigo: Brasília, São Paulo e Minas Gerais.
Olha aí, então você não pode deixar de ler então essa trilogia. Você está convidado para ler.
Moro 16 anos aqui, sou mineiro e amo São Paulo com todo o meu coração. Sou apaixonado por São Paulo. E é uma coisa curiosa, Beto, só para fechar aqui, é o seguinte: você falou a data da carta.
Sim.
Eu comecei a dar um riso assim, porque eu falei, é um ano exato antes do meu nascimento.
1972 a carta, né?
A carta é 5 de dezembro, né? É um dia do meu aniversário.
Olha,
cara,
só que interessante. Nasceu em 73,
né? Nasci em 73.
O ano que meu irmão nasceu também.
5 de dezembro de 73. Olha, ele nasceu. E a carta é de 5 de dezembro de 72. Olha que coisa interessante.
Coincidência danada.
Você falou, 5 de dezembro, eu falei, só falta falar o ano. Aí você falou 72, eu falei, pô, um ano antes de eu nascer.
73, o Martim foi para São Paulo.
Foi pra São Paulo.
Ele morou em Brasília até 73, depois fugiu de Brasília, foi para São Paulo. E lá enfrentou outros dragões.
Ah, pois é. Enfim, né? Fantástico. Trilogia de Milton Ratum, o Beto trazendo aqui pra gente, né? Toda essa questão que envolve a trilogia de Milton Ratum. Beto, se abra no quadro Casa das Palavras, então fica aí. Se você ainda não leu os outros dois livros, leia. E assim, só uma coisa, Beto, pra
Sim,
gente fechar
claro.
Rapidinho. É importante ler os três, né? Quer dizer, os
claro,
livros não são isolados,
não,
né?
É,
ele é mesmo.
Você não precisa ler tudo um atrás do outro, mas não dá para ler o terceiro sem ler o primeiro
e o segundo.
Não dá. Realmente
então,
fica muito estranho, né?
Exatamente. Então a sequência.
Eu aconselho
mesmo
ler na sequência. Ler o primeiro, que é a formação do Martim. O segundo, que é ele já amadurecendo em São Paulo e indo para Paris. E o terceiro, que é a voz da mãe, contando toda a história e juntando os fios soltos que ficaram nos outros dois livros.
Sensacional. Muito bem. Obrigadíssimo, Beto, pela presença. E mais uma vez, e um grande abraço para você.
Um abraço, Edson, abraço aos ouvintes e até a próxima.
Agora, Beto, me diz uma coisa.
Sim.
Você costuma comer peixe na Semana Santa?
Sim, como peixe, claro.
Com peixe,
como todo mundo.
Todo mundo com peixe.
Bacalhau.
Pois é, ó. Então, olha só. Você sabe que cuidados, né, devem ser tomados na hora de comprar o peixe? Bom pescado, como... Né? Então, com essa coisa do aumento exponencial do consumo do pescado nessa quaresma e na Semana Santa, né, esse período religioso, sendo você, né, religioso ou não, muita gente gosta de realmente comer o peixe, e obviamente os riscos também aumentam, né, o consumo de produtos impróprios. E a reportagem, né, a Rádio Câmara de Balneário Camboriú, nossa rádio parceira, preparou uma reportagem, Beto, sobre esse negócio aqui do peixe, sobre a importância dos cuidados que se deve ter na hora da compra do pescado. A reportagem é da Drica Santos, da Rádio Câmara de Balneário Camboriú.
Mesmo quem não segue a tradição religiosa da Semana Santa, costuma aderir a um cardápio em que o protagonista é o peixe. O reflexo é imediato no comércio. Cresce a procura e aumenta o movimento em supermercados, feiras e peixarias em todo o país. Mas com a alta demanda é preciso atenção. Por ser um alimento altamente perecível, o consumidor deve redobrar os cuidados na hora da compra para garantir a qualidade do produto. A servidora pública Maria Eduarda Ribeiro de Freitas, por exemplo, sempre observa a aparência do pescado, seja fresco ou congelado.
Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem de observar é a cor, né? A gente vê a cor, a gente vê se tem algum machucadinho, se tá com um bom volume. Então, é isso que eu tento observar. Também observar a embalagem, mas acredito que a primeira coisa é a cor, sim.
Na casa da consumidora Glenda Matias, o peixe é presença garantida nesta época do ano. Ela também segue alguns cuidados na hora da escolha e compartilha dicas importantes.
Acredito que além da aparência do peixe, também vê a validade, vê como é que está o estado dele. Geralmente eu procuro peixes mais frescos, então nem sempre é só no mercado, mas em peixarias, realmente coisas que a gente entenda a procedência de uma maneira mais atual, né? Que a gente não sabe como é que está no mercado se a gente não avalia esses quesitos.
Tanto Maria Eduarda quanto Glenda seguem orientações do PROCON. No caso dos peixes congelados, a recomendação é verificar a validade e se a embalagem está intacta. Produtos violados ou com gelo em excesso podem indicar falhas na conservação. O diretor do PROCON de Balneário Camboriú, Bruno Costa, reforça que há fiscalização constante para coibir irregularidades.
Os órgãos de fiscalização agora mais sanitários, eles inclusive têm normativas, notas técnicas que obrigam diversas informações a constarem na embalagem do produto. Se já nem tiver essa informação, ele está irregular. Muito atento à embalagem do produto, que ela tem que conter todas as informações. A do PROCON que a gente mais analisa é a validade do produto, né? Passou da validade, não está próprio para consumo, isso é uma regra básica. Mas se atentar, por exemplo, também a líquidos soltos dentro da embalagem, caso de pescados também, os que estão somente resfriados e não congelados. Então, é uma dica importantíssima e qualquer dúvida pode acionar tanto o PROCON quanto a própria Vigilância Sanitária do município, que é a Vigilância Sanitária, inclusive, é o órgão técnico responsável pela qualidade acerca das questões sanitárias dentro dos alimentos. Temos um setor específico, trabalha, inclusive, muito em parceria com o PROCON. Então, o consumidor tem total direito a desconfiar, denunciar e pedir. Então, atenção à data de validade, à temperatura que o freezer está marcando para conservar aquele produto e também, inclusive, a própria embalagem do produto. Qualquer rasgo, qualquer avaria na embalagem, pode ser a diferença entre um produto próprio para consumo e o produto impróprio para o consumo.
Outra dica de ouro é observar o chamado glaciamento, que é aquela camada de gelo usada para conservar o peixe congelado. Esse acréscimo não pode ultrapassar 12% do peso do produto. Se parecer excessivo, desconfie. Pesquisar preços também ajuda a economizar, já que existem variações entre os estabelecimentos, principalmente neste período do ano. E atenção, exigir a nota fiscal é fundamental. Em caso de irregularidades, o consumidor deve acionar órgãos como a Vigilância Sanitária ou o PROCON. Na Semana Santa, o peixe é destaque, mas a qualidade deve sempre vir em primeiro lugar. Da Rádio Câmara ABC, Drica Santos.
Muito bem, tá aí a Drica Santos, da Rádio Câmara BC, Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Bom, e nós começamos o quadro, o nosso bloco, né, com a canção do Quarteto em Si, e vamos fechar com elas, as meninas do Quarteto em Si, cantando pra gente a famosa canção do Tim Maia, Gostava Tanto de Você. A versão delas foi gravada um ano depois da gravação do Tim. Vamos lá, Quarteto em Si.
Tristezas vou viver e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Desta sombra, em sonhos vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está. retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você.
Aí, ó, tirado do vinil, ó, ó o chadinho, ó, ó. Ah, trem bonito, hein? É bonito demais. Pois é, quarteto em si do compacto, quatro sucessos em si, esse compacto de 7 polegadas lançado em 1974. Gostava tanto de você, canção que foi imortalizada pelo Tim Maia. Ela não foi composta pelo Tim, mas foi imortalizada, né, pelo Tim Maia. A primeira gravação dele de 1973 no álbum Réu Confesso. De 1973, o Tim Maia gravou Gostava Tanto de Você, e o Quarteto em Si gravou aí essa versão bossa novística em 1974. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa, e daqui a pouquinho estaremos de volta.
Feijoada Completa.